Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores. E hoje eu tô com dois irmãos multifacéticos, que são a Patrícia e o Eudóxios Anastasiades. Nome grego, né?
Sim.
Correto?
Sim.
Oba! E então, estamos aqui com um sotaque grego, paulistano, para falar de uma área que eles conhecem muito bem. Eles passaram alguns anos fazendo vilas de casas, condomínios, que são condomínios horizontais. E acho que um grande desafio hoje em São Paulo é como você adensar, colocar mais moradores em áreas que estão bastante despovoadas. Acho que a Vejinha já falou algumas vezes do Pacaembu, dos jardins, de casas enormes, onde as famílias encolheram, não há mais aquela enorme criadagem, como se dizia antigamente, e muitos casais hoje em dia, com um filho, dois filhos no máximo, não estão a fim de encarar uma casa de 1.000 ou 1.500 metros quadrados. Queria então começar perguntando para vocês como dá para transformar essas áreas horizontais e mantê-las horizontais, mas com mais gente morando.
Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. É uma honra, na verdade. Eu acho que primeiro a gente tem que começar pensando, como você bem colocou, o que eram esses locais, né? Acho que a questão urbanística, como é que esse plano aconteceu em determinado momento, como que a cidade se refletia naquele momento, né? As composições familiares. Isso vem mudando de uma forma...
A família mudou.
Mas ela mudou, já mudou. A gente já aconteceu e continua numa mudança muito grande. O que eu acho interessante, eu estava conversando com o Eudóxios, né, no caminho também, quando a gente fala da cidade, a gente fala, sei lá, de um plano diretor, como a gente está falando, a sensação que eu tenho é que é sempre um olhar no retrovisor. Ele sempre chega...
Tarde.
Tarde. Né? Então, sempre existe essa inquietação. A gente vê os bairros morrendo. Eu vi o bairro do Pacaembu morrendo nos últimos 30 anos. Aconteceu. Hoje a gente tem 30% de vacância no bairro. Casas que foram belíssimas, são belíssimas. Se você passar hoje, elas estão... a entropia
se esfarelando.
Estão se esfarelando. E, ao mesmo tempo, você vê as associações de bairro se fortalecendo, se fortaleceram ao longo desses períodos. O que foi absolutamente positivo, mas ao mesmo tempo a gente chega naquele nó górdio, né? Sem ponta. O que, que eu faço? O bairro está congelado, a associação é forte, o lugar está vazio. E a partir daí, como é que a gente consegue ocupar e usar? Então, assim, perder esse medo e conseguir mostrar uma forma de ocupação onde as casas deixam de ser unifamiliares. A gente mantém a altura vigente, né? Que a gente fala o gabarito de altura do bairro, quer dizer, não vai sair construindo absolutamente nada. Mas ter essa relação, né, do cuidado, do olhar para o local. Então, quando a gente fala de lei, as pessoas têm medo também. Não, vão aprovar uma coisa aqui, vão começar a construir amanhã qualquer coisa. Então, acho que tem que ter um olhar, abrir uma lente sobre cada local, criar um projeto e mostrar esse projeto para a associação. Acho que essa é uma forma... Aí o Eudóxios vai falar um pouco da questão do que a gente já fez, né, em alguns locais, aí, né, algumas experiências que a gente já viveu.
Bom dia a todos. Essa questão das associações de bairro, ela é uma questão hoje das mais importantes para quem está empreendendo em São Paulo. As associações... estão judicializando todos os assuntos. E não é à toa, porque o nosso passado nos condena, né? Infelizmente, tivemos problemas no passado, nos planos anteriores, planos diretores anteriores, que regram sobre o zoneamento, sobre o uso. E certas coisas aconteceram, gerando conflitos, e esses conflitos... perderam o elo entre os incorporadores, que são os agentes que realmente vão mudar, e a sociedade. Só que existem exageros dos dois lados, e acho que os dois lados estão, no momento, hoje, querendo se unir. Mas essa união, ela precisa de muita conversa e precisando dos arquitetos, aí da minha irmã e de outros arquitetos tantos que estão trabalhando para isso. Então, essa questão da justicialização é em todos os aspectos da sociedade brasileira. A gente passou por Lava Jato e uma série de problemas. Bota processo e breca. E o Ministério Público, que é hoje, que é o nosso, vamos falar, quarto poder, ele, para o bem e para o mal, ele gera um empecilho, quer dizer, ele desconfia de todas as ações. Então, há uma aprovação de um projeto dentro da lei. Nós temos um questionamento do Ministério Público se o agente que aprovou ou a pessoa ou o incorporador ele agiu da forma correta, o que é uma insegurança jurídica terrível. Esse preâmbulo é só para explicar que, no São Paulo sonha, nós sonhamos que esse conflito jurídico, essa judicialização, ela diminua e que haja mais diálogo, senão a gente não vai conseguir progredir os bairros. Esse é um ponto número um da questão social e jurídica. Agora, vamos sonhar um pouco mais, né? Se nós ultrapassarmos isso, nós podemos ver N exemplos no mundo inteiro de bairros que, no século XIX ou início do século XX, eram ocupados por casas unifamiliares de 8, 10 pessoas. Hoje, e ao longo do tempo, envelheceram e que, com fórmulas inteligentes...
E delicadas. Que destrói.
Que realmente preservaram as características urbanísticas, mas melhoraram a questão da ocupação, realmente evoluíram esses bairros. Aí a gente olha assim, eu já vi muitos argumentos sobre a Companhia City é só aqui, é estritamente residencial. Aí eu, num dos debates, eu ouvi alguém falando, não, a senhora está enganada, o senhor está enganado. A Companhia City era sábia. Em cada bairro da City, a senhora sabia que tinha um núcleo comercial? Aí ela pensou, não. Pois é, ali foi destruído esse núcleo comercial na Lei de Zoneamento 73, que era uma lei da época dos automóveis, e que a pessoa podia se deslocar
para...
Ditadura militar, não teve debate.
Não teve debate, etc.
Talvez naquele momento...
Então, assim, o núcleo comercial dentro de um bairro predominantemente residencial, ele é fundamental.
Senão todo mundo vai pegar carro para ir comprar aspirina, né? Ou depender do iFood.
E no pediatra, atravessa a cidade para ir ao pediatra, porque naquela região você não poderia ter um consultório numa das casas. A Patrícia lembrou bem, pode falar, falando do Pacaembu, que é um bairro que foi muito debatido, sobre a Avenida Pacaembu.
Lembra como foi complicado transformar em comércio? Né, ter aquela Avenida Pacaembu, voltar, né, ter comércio, na realidade, foi algo muito complexo. E as casas estavam totalmente abandonadas. Então, hoje você passa na Avenida Pacaembu, você tem ali comércio, serviços que atendem a população que vive também ao redor. Então, eu acho impossível pensar um bairro sem nenhum tipo de comércio, principalmente no que a gente fala hoje, né? A gente fala tanto de mobilidade urbana, a gente fala tanto de meio ambiente, a gente fala de um monte de coisas, mas será que a gente realmente atua dessa forma? Né? Não, a gente quer falar, mas não no meu bairro, né? No meu bairro eu não quero.
Mas a gente precisa de loja, de feira, de hospital.
Mas não no meu bairro. No meu bairro, não.
Né?
Eu não quero.
É antigo, né?
Então,
congela,
eu acho que tem... Por que as pessoas não querem nos bairros? Porque eu acho que é feito sem delicadeza. Aí eu acho que vem um pouco da questão da linguagem, da forma de implantar isso, de como isso conversa e se relaciona com as pessoas. Porque você bem sabe que São Paulo, né, de bairro a bairro, muda-se completamente, né, o mindset,
claro,
né?
Claro.
Então, quando você fala de Alto de Pinheiros ou você fala de Moema, você está falando de públicos...
Muito diferentes.
Do Itaim, de públicos diferentes. É interessante isso, né? Você fazer essa análise psicológica e entender realmente o que é que faz sentido para aquela pessoa e por que ela buscou aquele local também. E eu acho que aí você tem um processo que deve ser feito na nossa visão, né? A gente conversa bastante sobre isso com delicadeza. Não é impositivo. Mas precisa ser feito, precisa ser mostrado ex ante.
Claro.
Não, agora eu aprovei, agora eu vou construir, porque dá um desespero.
O desespero, a gente estava comentando, por exemplo, os planos de bairro, eles não conseguem progredir em São Paulo. Eles são previstos no
plano diretor e não saem do papel.
E seria um plano de bairro até sair do papel, vamos dizer que teria 3, 4 anos de validade apenas.
É porque já chega o momento,
já chega
do,
o
novo
momento
plano,
do novo plano.
A cada 10 anos.
A mudança
anos.
Do novo plano. Então, 4 anos não é um prazo nem para um desenvolvimento imobiliário de um empreendimento. Então,
é na menor que o ciclo.
É menor que o
preciso.
Ciclo imobiliário, que normalmente é 4 anos, 5 anos. Então, os planos de bairro sempre ficaram no sonho. Né? O sonho de que a Vila Madalena, o Sapopemba tivesse um plano, o Bom Retiro tivesse
Nossa,
um
Bom
plano.
Retiro.
Bom Retiro,
Ipiranga.
É fantástico.
Ipiranga.
Fantástico, né? Nossa família tem uma ligação grande com o
Bom Retiro.
Não só porque somos corintianos, mas...
mas é foi fundado um dos bairros mais cool do mundo.
Agora, você viu isso? Que interessante.
Aqui na Virgínia a gente falou daquele
Demorou
centro comercial
chegar,
Bom Retiro, que
então,
é um espetáculo.
Não é?
E fazendo parte do centro expandido, o Bom Retiro, esse é um exemplo que... Ele é multicultural, ele é fantástico. Você tem uma série de culturas lá misturadas, restaurantes, lojas.
Restaurante grego.
Restaurante opa. Grego,
excelente.
Coreano,
claro.
Judaico. Mas
chinês.
Chinês excepcionais. Virou um programa cool, né? Aos sábados, compras e gastronomia. Mas, assim, nós não temos habitação no Bom Retiro... Há muitos anos, é muito pouco que está sendo feito no Bom Retiro. O Bom Retiro é uma região central, tem metrô. Agora, qual é o plano que temos lá? O aproveitamento dos terrenos para construção é muito baixo.
Claro. Acaba inviabilizando até você querer fazer
então,
um prédio ali.
São Paulo se concentrou nos eixos de transporte público. Você já debateu várias vezes aqui com várias pessoas legais. E os bairros que têm essa cultura, essa história, vamos dizer, a Moca, o Bom Retiro, eles estão à margem do desenvolvimento imobiliário, do ponto de vista da habitação, de você trazer ou reter essas pessoas nesses bairros. E o centro está aí também, né?
A gente tem que falar também da questão da qualidade. Acho que a Patrícia tocou aí num ponto nervoso. As pessoas tendem a não confiar no mercado imobiliário, porque, de fato, foram construídas coisas horrendas pela cidade toda. E aí não é só uma questão estética, né? Quando você faz um prédio que dá as costas para a calçada ou que transforma uma rua que antes era bacana num lugar aí ermo ou sombrio ou que depois das 6 é melhor não caminhar por ali, você fala, caramba, eu perdi a qualidade. Eu queria perguntar para vocês, você deu o exemplo aí das casas, né? Em Nova York, Washington, Londres, são diversas casas da elite de 100 anos atrás que viraram 4 a 5 apartamentos. E você só nota essa subdivisão pelo interfone lá na fachada, uma maneira muito discreta. Você pensa num retrofit desse patrimônio, de alguma maneira?
Tem que fazer uma análise, né? Eu acho que seria muito interessante conseguir retrofitar algumas casas, né? Algumas que a gente realmente olha e fala, puxa... Mas tem questões técnicas que muitas vezes inviabilizam isso, né? Então, dizer que daria para manter exatamente como é e subdividir, eu não consigo te dizer sem fazer uma análise. Mas eu acho que como conjunto, o que seria interessante, e eu acho que essa acho que é a relação que não tem em São Paulo, né? Quando você fala de coisas horrendas, e eu concordo, eu acho assim, não tem uma harmonia, né? Não tem um consenso nem para calçada. Pensa que cada um vai lá e põe o seu pedacinho como se fosse uma loja de material de construção. Como que a gente pode, né? A partir daí, conseguir criar algo harmônico, né? Compor uma música, vai? Alguma coisa que desse, né? Que te soasse bem nos ouvidos, não dá? Então, eu acho que o Pacaembu... A gente está falando do Pacaembu, né? Existem outras situações semelhantes. Mas seria interessante poder fazer uma análise. Por isso que eu falo que o projeto vem antes de qualquer tipo de lei.
E aproveitando para falar de centro e do Bom Retiro, a gente basicamente está falando da cidade já construída, num momento onde a população cresce muito pouco. Até por isso que as casas viraram grandes demais. Então, a gente tá num momento muito diferente da época Brasília, que a gente queria construir cidades do zero, bairros do zero. Uma questão aí de reaproveitar áreas. Aí, você, como incorporador, Eudóxios, como você vê hoje o centro e também o Bom Retiro, que é uma área central, que todo mundo fala, precisa ser mais usado, precisa ter mais empresa, precisa ter mais habitação lá, mas que de fato não anda. Por que o mercado imobiliário ainda acha que é tão difícil investir no centro?
Bom, o centro Bom Retiro e o centro Velho, Centro Novo, são uma das maiores oportunidades imobiliárias que nós temos. E talvez, infelizmente, a gente vai ter que ter um choque de fora. Algum investidor vai aparecer aqui, sei lá, uma empresa grande dessas startups. Sonho, meu sonho, São Paulo sonha. E vai investir maciçamente no retrofit dessas áreas. Por quê? Porque o paulistano, ele não está olhando para essas áreas como muitas pessoas entendem, que o centro de São Paulo, o centro de qualquer cidade, é o núcleo, é o ícone. Nós, às vezes, estamos procurando fazer um ícone em São Paulo. Ah, um prédio grande, uma ponte grande, uma estátua grande.
Goiânia e Bilbao.
Ícone dessa cidade, de cidades que não tem um ícone único, é o centro. E no centro tem ícones. Tem o Copan, tem a Citália. Mas se nós não valorizarmos o entorno e essa macro-região, realmente vai ficar difícil, porque ninguém vai acessar o Copan, ninguém vai acessar o Terraça Itália e assim...
Você não acha que a valorização, desculpa te cortar, passa por um uso?
Então... Né?
Quando a gente fala de escolas, né? Caetano de Campos, quando saiu, né? Eu acho que dentro...
É simbólico, né?
Simbólico. Porque quando você retira a família, as crianças não. e esse uso, a tendência, né? E com, infelizmente, como... O centro da cidade ficou à mercê aí, né, solto e, de certa forma, sem um uso familiar. Quando chega às 6 da tarde, 7 horas, aquilo vira terra de ninguém.
E habitar esses bairros com pessoas de todas as camadas, classes socioculturais, econômicas, é fundamental. Fundamental para que nós tenhamos vida... E restaurantes, e bares, e mercearias, e padarias, e escolas.
E pediatras.
Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do Bom Retiro que a gente acompanha. Nós temos lá 2 escolas lá. O Santo Inês e o Liceu Coração
Quantos
de
pianos
Jesus.
Dentro da escola?
No Santo Inês, temos lá afinados 8 pianos para aulas de música. E é uma escola preparada para 5, 6 mil alunos. Temos 500, 600 alunos apenas. Excelente qualidade de ensino.
Não estou fazendo lindo,
propaganda para as irmãs lá, que são pessoas
maravilhosas.
E assim vai o Salesiano também, o Colégio Coração de Jesus, onde está perto da Cracolândia. Então, se não, o poder público precisa ajudar. Eu acho que é bastante o que o poder público tem que fazer. Mas a iniciativa privada, ela nunca gosta... A resposta para a pergunta era... Por que que os empreendedores não vão lá? Porque as grandes empresas empreendedoras têm receio de serem pioneiras em áreas que ainda não estão consolidadas do ponto de vista da segurança, daqueles aspectos que a gente vê. Outra coisa, o mercado imobiliário paulistano se acostumou a incorporar sobre terrenos vazios, terrenos... Ou áreas, que galpões que você possa demolir.
Do zero. Ok,
tá. O retrofit, nós fomos aprender
o
retrofit, Raul. No Rio de Janeiro, na década de 2000, quando fizemos mais de 10 projetos lá no centro do Rio, de prédios Art Deco, prédios de várias épocas. E a cultura do Rio, naquela época, era muito mais avançada, em termos de retrofit. Em São Paulo não existia quase nenhum retrofit. Você conta nos dedos retrofit dos prédios. Mas essa tecnologia, ela não é nenhuma coisa do outro mundo. E se aplicada aqui, nós teremos uma cidade nova.
Claro.
O potencial é gigantesco. E para pequenos e médios incorporadores... que estão começando agora, arquitetos, engenheiros, saindo da faculdade, startups disso, né? Temos startups para apartamentos nos bairros nobres, como foi captado agora e existe, podemos ter para o centro de São Paulo, para o Bom Retiro.
Claro, as startups ficam perto da Faria Lima, onde o metro quadrado é caríssimo,
condado.
Né?
Condado.
E de alguma maneira é engraçado.
Eu adoro esse negócio de condado.
Porque são startups, de alguma maneira, criadas... por filhos de elite, que acham ok pagar um aluguel caríssimo. No mundo inteiro, startup é coisa de garagem. Ou de áreas que ainda são pouco valorizadas, né? Quem está querendo aí crescer. Eu queria provocar a Patrícia, com o teu olhar de arquiteta. Que lugares aí no centro do Bom Retiro estão precisando desse sonho e dessa intervenção pública ou privada? Que lugares você acha, você vê aí como as fronteiras aí para novos investimentos?
Você está dizendo que o que eu acho que... Primeiro, eu acho o Bom Retiro interessante como um todo, né? Se você passar pela José Paulino, toda aquela parte, né? Ruas Italianas, José Paulino...
Aimorés,
né? Isso você já tem uma história acontecendo, né? Ali perto da Matarazzo, que eu acho que é uma franja... Rua dos Bandeirantes. É uma área que poderia...
Newton Prado.
Que é uma área de extensão que eu acho boa. Que Newton Prado já tem uma condição melhor quando você desce mais um pouco...
Em direção à
Avenida do Estado. Ali eu acho que poderia acontecer, sim, enfim, um investimento. Lógico, se... De novo, né? É uma onda. Quando você começa a inserir um elemento bacana, ou dois, ou três... No centro, né, na condição central do Bom Retiro, naturalmente isso começa a se espalhar. Então, eu acho que quando eu vi o Bom Retiro sendo agora o bairro mais cool, né, de São Paulo, tem muitas pessoas que não vão pisar no Bom Retiro, né, que a gente conhece, pensam, não, Bom Retiro, agora começaram, ou não pisavam antes, mas começaram a ter um... Você vê que precisa de um olhar externo.
Eu preciso de um selo de aprovação de
alguma coisa bacana fora para eu conseguir olhar para dentro. Então, eu acho assim, fazendo uma análise, né, de locais, eu acho que essa área que eu estou te falando é interessante. Mas mais do que isso, foi o que o Docs colocou. Eu não acredito nisso sem ter escolas acontecendo, sem um bairro realmente... Porque o Bom Retiro também, 6 horas da tarde, 7 horas, você passa lá...
Fica deserto.
É deserto. Então, eu acho que hoje, sim, existem pessoas que moram, mas não é um bairro que você consiga viver ele à noite. Para isso acontecer, você tem que ter famílias vivenciando essa história, né? Não existe outra forma, eu não sei.
E o engraçado do Bom Retiro é que nos anos 70, até meados dos anos 80, ele tinha uma população e ele foi perdendo gradualmente essa população, isso está nos índices do IBGE. Hoje a população é pela metade, quer dizer, o Brasil quase dobrou a população em São Paulo.
E como explica, né?
E nós perdemos metade da população das áreas centrais em geral e no Bom Retiro também.
E é uma localização excelente, quer dizer...
É.
Não faz sentido, entendeu? A parte
cultural, ela é fantástica.
Mas eu acho, desculpa te cortar, tinha que suavizar um pouco o Bom Retiro. Eu acho que você estava falando das praças, dos pequenos... Pontos,
do verde.
O Bom Retiro, eu sinto falta dessa questão, entendeu?
Muitas
das calçadas.
Fachadas que parecem pré-cidade limpa.
Exatamente.
Né?
Então, eu acho que, de novo, tem um trabalho que deveria ser feito também antes de qualquer coisa, de realmente humanizar. Vai, não sei qual seria a melhor palavra para isso, mas levar o verde, condições, mobiliário urbano, coisas que fizessem com que as pessoas, ou as crianças, ou as famílias, conseguissem enxergar o bairro como um bairro gostoso para se morar.
Até a questão do lixo, né? Ainda o varejo lá...
Passa na José Paulino no final da tarde, aquilo... Então, aí vem uma conscientização das pessoas.
Melhorou bastante, mas ainda é um problema muito sério. E a questão também da relação com os equipamentos culturais, a própria Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa, que...
Vai ser reaberto
vai
no
ser
que vem.
Reaberto. O Jardim da Luz, eles não têm uma relação, como são muitas lojas e poucos moradores, a relação ela se perdeu, né, desse uso. Então, 6 da tarde, a gente tem esse problema. Como em todos os lugares do centro, né? A gente está com essa oportunidade na mão. Vamos olhar
o copo. A gente vai se aventurar em alguma coisa por lá.
Copo meio cheio, né?
Claro, claro. E no centro mesmo, a gente também conversou antes de gravar o podcast. De vez em quando a gente faz uns ensaios aqui para quem está nos ouvindo, para a gente saber todos os assuntos que os convidados querem conversar. E você falou algo do tombamento, que também, dependendo aí de como as leis... não só são aprovadas, mas especialmente executadas, se poderia ter um potencial aí maior.
Então, o centro está vivendo uma catástrofe agora do ponto de vista do tombamento e da preservação, porque a transferência de potencial construtivo, que é o dinheiro que os bens tombados, né, os proprietários dos bens tombados podem vender o potencial que não é usado para poder arrecadar o dinheiro e restaurar, não sei se ficou confuso, mas essa é a... Quer dizer, o dinheiro que pode restaurar do restauro, ele está hoje congelado. Por quê? Porque uma liminar em Brasília proibiu a transferência desses potenciais e desse recurso para os proprietários dos bens tombados e não temos nenhuma alternativa. Então, nós que sonhamos com a cidade restaurada e bonita, os prédios lindos e preservados, não temos nenhum recurso hoje disponível no centro de São Paulo. Isso é um absurdo. Não há um debate e uma pressão, porque a pressão é de uma associação que está se formando de proprietários de imóveis tombados. Mas isso deveria ser uma matéria dentro da Secretaria de Cultura, do município, do Estado, como urgente, pauta urgente, para o governador, para o prefeito, porque sem essa iniciativa do restauro, nós não vamos ter o centro que sonhamos.
Claro, claro. Ou seja, tentando aí explicar para quem não está familiarizado com esse debate, ou seja, em tese, né, esses prédios tombados, eles têm aí uma capacidade de construção acima que nunca será realizada, porque eles estão tombados, mas que eles poderiam vender, exportar para que incorporadores construíssem em outras áreas.
Isso, essa lei é de 97, ela nunca, praticamente não conseguiu ir para frente, quando ela estava indo para frente nos últimos 2 anos, com algumas transferências realizadas e recursos sendo investidos no restauro, ela foi paralisada pela justicialização famosa do Brasil. Então, a matéria começou esse processo em 2001, foi parar no Supremo e foi julgado agora por alguém, por pessoas do Supremo que pouco conhecem da matéria ou da cidade de São Paulo. É uma questão de jurídica, uma filigrana jurídica, e nós hoje temos uma paralisação dos investimentos em função disso. Quer dizer, onde a gente mais precisa, é bem brasileira essa história, né? Onde a gente mais precisa, menos a gente vai poder ter.
Então, no país das 18 instâncias, como a gente brinca, essas coisas vão se perdendo. Para concluir a nossa conversa, eu queria perguntar de lugares. Que lugar de São Paulo Eudóxios adoraria construir, investir algo? E que lugar da cidade a Patrícia gostaria de desenhar, ou reformar, ou transformar na cidade?
Meu olhar está muito para Santa Cecília. Acho um grande bairro, acho um bairro que está crescendo com inovações, com pessoas jovens, com restaurantes, com ideias.
Muito agradável.
Muito agradável. Tem um transporte público muito bem servido de transporte, uma localização central interessante. Faz parte desse centro aí.
Misturado. Né?
É. Então, se fosse um lugar, até mais que o Bom Retiro, engraçado isso, mas o Bom Retiro está em segundo lugar.
A gente estava conversando sobre isso.
Santa Cecília é fantástico.
Perfeito.
Eu estou alinhada com ele, porque a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, eu acho que pode ser aí um caminho, né? A gente...
São as novas Vilas Madalenas, vamos pensar assim, né?
Claro, claro. É. Que a Rua dos Pinheiros, de alguma maneira, também virou uma Vila Madalena, após Vila Madalena.
Sim.
Um grande case aí de sucesso.
Sim.
O Baixo Augusta... Também,
simpático.
Ainda que em parte, o mercado imobiliário que construiu lá não está à altura, né, do Baixo Augusta, né? Eu acho que Santa Cecília tem essa mistura legal. Tem apartamento grande, tem apartamento pequeno, tem lojinha no térreo,
muito interessante.
Tem quitanda,
é muito interessante.
Tem estudo, né?
É muito interessante. Vale a pena assim, olhar para... Mas com cuidado, né? Com cuidado.
Com cuidado. Acho que a mensagem, então, aqui dos irmãos Anastasiades é cautela e critério. Vejam projetos, senão São Paulo inteira vai ficar com a cara do Largo da Batata.
Ai, ai, ai.
Muito obrigado, Patrícia Eudóxios.
Obrigada,
e vamos evitar novas batatas por aqui.
Obrigada pelo convite.